Seguimos nossa conversa aqui com a doutora Fernanda Bora. E, inclusive, eu tenho aqui um questionamento da ouvinte, que diz o seguinte. Ela diz que tem um filho de 39 anos que às vezes desmaia, tem dor no coração, pressão alta. Já fez consulta e o médico diz que não tem nenhum problema no coração. Ela pergunta se isso tem a ver com ansiedade, doutora Fernanda.
Sim, pode ter a ver. A gente sempre precisa fazer uma investigação fisiológica antes de chegar num diagnóstico psiquiátrico. Então, é muito importante, independente do sintoma, e dentro da ansiedade a gente tem diversos sintomas, eu vou citar alguns. A gente tem uma sensação de apreensão, pode ter uma sensação de o pensamento tá muito atrapalhado, muito acelerado, pode ter sensação de aperto no peito, falta de ar, sensação que o ar não consegue entrar nas narinas, sensação de tremor, de inquietação nas pernas, dor gástrica, sensação de urgência para ir no banheiro, de desmaio, de sudorese, suor excessivo, sensação que a mente tá ficando preta, tá ficando turva, os olhos embaralhando. Então, dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem diversos sintomas que são parecidos com doenças físicas. Então, a gente sempre faz uma investigação física para ter certeza que não existe um diagnóstico do corpo antes de a gente pensar no transtorno psiquiátrico. Então, é importante que essa avaliação prévia tenha sido feita por um cardiologista, que tenha os exames de imagem, que realmente se exclua qualquer outra doença que dê esse sintoma para a gente poder conversar e investigar isso melhor.
Eu recebo aqui uma longa mensagem, é o tipo de mensagem que a gente tem que ler de trás para frente, ou do final para o começo, porque ela termina dizendo, não fale o meu nome, né? Uhum. E manteremos sim aqui o anonimato. Bom dia, gostaria de perguntar à doutora, porque eu tive depressão por muitos anos e sempre tratei com medicações, mas faz um bom tempo que não tomo mais por conta própria. Estava me sentindo muito bem até perder o meu pai há pouco tempo e estou muito abalada, sem vontade de viver e uma dor sem fim, sentindo coisas que não sentia quando estava em tratamento. Eu tenho muito medo de voltar a tomar medicações novamente. Pode ser uma recaída ou a dor da perda? E aí eu pergunto também, doutora, algumas pessoas têm medo de ter que tomar medicações?
Sim, esse é um medo bem recorrente. E aí a gente tem sempre que avaliar o que a gente está pensando em fazer por essa pessoa. Que objetivo que a gente está tendo com a medicação? E isso tem que ser super, super, super individualizado, tem que ser investigado. A história de tratamento prévio, como é que foi o uso dessa medicação, se foi naquele tempo de curso que eu tinha comentado antes. Então, o tratamento, ele faz parte tanto do que a pessoa está sentindo agora, como que veio do passado. Por que precisou começar a medicação naquela época? O quanto que esse remédio fez efeito? Por quanto tempo foi tomado? Porque a medicação, ela é para mudar uma conformidade do cérebro. Ela é para ajudar o cérebro a trabalhar de uma forma melhor. Uma zona do teu cérebro a trabalhar de uma forma melhor. Então, a gente precisa entender que se esse curso não foi completado, esses sintomas, eles podem reaparecer. Eles podem reaparecer independente de existir um evento de vida que induza esse aparecimento, ou quando acontece uma situação de ele aparecer sem ter um evento estressor. Uhum. Quando a gente começa a falar sobre luto, a gente tem que entender que o luto é sim um sofrimento pela perda de uma pessoa importante, mas isso existe uma quantificação do quanto tempo, como que esse luto ele está se expressando no dia a dia, para a gente conseguir avaliar se esse luto está sendo um luto normal, a dor da perda, de se acostumar à ausência da pessoa, ou se é um luto que ele se transforma em patológico. Então, tem alguns sinais e sintomas que a gente precisa avaliar se estão presentes ou ausentes para poder responder isso. A ideia de uma nova medicação, a gente só cogita frente a essa avaliação. Então, não tem como sem saber desse histórico todo, a gente dizer se realmente vai precisar de um remédio ou não. E outra coisa que é muito importante a gente avaliar é que a medicação, ela precisa te ajudar. É para isso que ela serve. Então, medicações que a pessoa toma e não se sente bem, a gente tem que cogitar, sim, a mudança desse tratamento.
Uhum. Já que ela citou aqui que ela parou de tomar por conta própria, é muito comum, ou até pelo seu estado psíquico ou psicológico, o paciente parar de tomar e muitas vezes até não ir mais ao consultório?
Infelizmente, sim. Uhum. Eu gosto sempre de orientar quando existe a prescrição medicamentosa, que a ideia de a pessoa se sentir bem e sentir que não precisa mais do remédio faz parte do tratamento.
Certo.
Então, a medicação tem que vir para a pessoa dizer, eu estou bem, eu estou me sentindo legal, eu estou dormindo bem, eu estou com meu apetite normal, eu estou com prazer nas minhas atividades, os meus pensamentos são positivos, são bons pensamentos, não são pensamentos ruins associados à morte, associados a perdas. Então, tudo isso é o que a medicação precisa fazer durante o tratamento para se manter depois do tratamento, depois que a gente possa avaliar a retirada da medicação. Então, eu gosto sempre de orientar. Nos primeiros meses, a gente consegue entender que o remédio que está fazendo aquilo. Mas depois de 6 meses, a tua impressão é muito mais que tu está bem do que lembrar aquele dia que tu esteves mal.
Uhum.
Então, lembrando, é essa lembrança que existiu um motivo do tratamento, existiu uma indicação de tempo que tem que manter a medicação. Se a gente para antes, esses sintomas podem retornar, sim.
Uma pessoa mandou uma mensagem aqui de áudio perguntando se você atende pelo Saúde São José. Né?
Por enquanto, eu ainda não estou realizando atendimento com planos. É um objetivo no futuro, mas
certo.
Por enquanto ainda não deu tempo para fazer todos os atendimentos.
Tá legal. Mais uma pergunta. Olá, bom dia. Não quero me identificar. Eu tomo antidepressivo há 5 anos. Tentei parar, mas tenho muita dor de cabeça forte. Estou muito esquecida e muita tristeza e desânimo.
Então, a gente realmente teria que reavaliar como é que está sendo esse tratamento, né? Como eu falei antes, o remédio ele tem que vir para te dar a sensação que ele te deixa bem. Então, no momento que existe uma tristeza mesmo com a medicação, um desânimo mesmo com a medicação, a gente tem que reavaliar esse tratamento.
Bom dia, Bicudo. A doutora Fernanda é maravilhosa. Graças a ela que eu estou bem.
Ah, muito obrigada.
Algumas pessoas... Tá chovendo áudios aqui na tela. E aí eu não sei aqui, sem ouvir com antecedência, se esses áudios são relacionados à promoção da Nancy ou alguns têm aqui relação... com a entrevista, eu peço que escreva sobre entrevista, aí a gente consegue colocar o áudio no ar também, né? Doutora Fernanda Bora conosco hoje, para quem ligou o seu rádio, ela que atende aqui em Uruçanga e também atende na ala psiquiátrica, não é psiquiátrica na verdade, né? No hospital de Uruçanga, né?
Isso.
Ali tem pessoas internadas devido à dependência química do álcool e outras drogas também, né?
Também. Na realidade, sim. Todos os transtornos dentro da psiquiatria, eles têm níveis de acometimento.
Uhum.
Então, a gente pensa em internação hospitalar quando esse acometimento está grave. Para simplificar, é quando a pessoa ou tem pensamento de tirar a própria vida, ou uma dificuldade de autocuidado muito grande. Sem dúvida, os ouvintes conhecem alguém que teve um episódio de depressão, que a pessoa não conseguia sair da cama, não conseguia se alimentar, não conseguia tomar banho. Alterações de sono muito intensas, muito graves. E também o uso de dependência química, quando é um uso nocivo à saúde, né? Tanto de álcool, como pode ser cigarro também, maconha, cocaína, crack. Então, cada doença tem um protocolo de seguimento. Então, a internação ela pode ser necessária em quadros mais graves para potencializar o tratamento, para o tratamento fazer efeito de uma forma mais rápida e também para proteger essa pessoa, proteger de eventuais uso de substância para quem interna por isso, para proteger para não haver uma tentativa de suicídio, proteger em relação à exposição social quando é algum transtorno que muda muito o comportamento da pessoa. Então, são situações específicas, não é todo mundo que tem diagnóstico de psiquiatria que vai ser internado. Na realidade, a grande maioria não vai necessitar.
Uhum.
Mas se necessitar, a gente vai aproveitar dessa ferramenta, que os resultados são impressionantes, é maravilhoso. Com frequência, assim, eu não vou dizer 100%, mas chega muito próximo a isso, das pessoas que internam passam que a experiência foi muito positiva, que guarda no coração, que gostou muito de conhecer, que tinha uma ideia diferente de como era a internação psiquiátrica, porque infelizmente a gente teve na nossa história serviços que existia muito descaso quanto à permanência, quanto ao atendimento, e fica aquela visão deturpada de como realmente é um bom serviço de internação psiquiátrica.
A psicoterapia é suficiente em muitos casos, né? Em outros tem que ser com medicamento mesmo, né? Percentualmente, entre uma coisa e outra, ou os dois de forma equilibrada, né? O que que mais surte efeito? A psicoterapia, uma boa conversa, o profissional dando aquela assistência é suficiente muitas vezes, né?
Depende do quadro. Uhum. Então, tem transtornos que entram para a área da psiquiatria que a gente sabe que a principal transformação, principal melhora vai ser dentro de uma psicoterapia. Então, transtornos de comportamento relacionados mais à personalidade, formas de pensamento, pensamentos automáticos, que são pensamentos que aparecem na nossa mente sem a gente ter controle. Então, tem algumas alterações de alimentação também. São muito mais pautadas pela psicoterapia do que com a ideia medicamentosa. E também depende do grau de gravidade, tá? Todos os sintomas a gente tem que avaliar. Se a pessoa consegue fazer aquele tratamento só com psicoterapia ou se a medicação vai ajudar para potencializar a psicoterapia também. Uhum. Então, quando a gente fala de um transtorno que ele abrange um pouquinho mais do leve, vai para moderado, vai para grave, seja depressão, ansiedade, transtorno alimentar, uso de substâncias, medos, obsessão, compulsão, tudo isso, a gente está cogitando a ideia de que o melhor tratamento vai ser uma associação dos dois. Porque a pessoa vai tanto ter o auxílio da parte bioquímica, da parte de célula do cérebro, de transformação do cérebro, como a parte da consciência, porque a consciência a medicação não altera. O que altera é a gente passar por experiências que são saudáveis, experiências favoráveis, um profissional te ajudando a encontrar ferramentas para te lidar com as dificuldades da tua vida.
Muito bem. Doutora, a esquizofrenia, ela tem também vários graus de intensidade, de gravidade?
Também. É um dos transtornos que tem esses graus de gravidade.
Para quem já ouviu falar do termo, já se assustou um pouco com esse termo, né? Essa definição, né? Como é que se manifesta a esquizofrenia numa pessoa? Como é que se identifica?
A esquizofrenia, numa população geral, ela tem uma prevalência de 1%. Então, é 1% da nossa sociedade que vai sofrer com esse transtorno. Ele é uma alteração de bioquímica cerebral, como todos os outros, e precisa da medicação para fazer esse controle dessa bioquímica. Então, os principais sintomas, tá? É a questão da alucinação, seja ela visual ou auditiva. Então, ver coisas e ouvir coisas que não estão presentes na realidade. O sentimento de delírio, que é a sensação de perseguição, de que alguém está falando de ti. Mas isso realmente, como a gente já comentou antes, precisa ser avaliado por quanto tempo, em que situações isso permanece. Porque essas impressões, elas podem aparecer em pessoas que não têm transtorno e não significarem uma doença. A gente vai ter que caracterizar pela quantidade de tempo. E aí adiciona também um comportamento estranho, pessoas que se isolam muito, que começam a acreditar em coisas que não fazem tanto sentido na vida, de ter falas estranhas ou discursos estranhos. Então, tudo isso tem que realmente ser avaliado a história inteira para ver se aquilo foi, se não teve uso de substância, se aquilo foi um momento da vida, uma desregulação rápida, ou se realmente se transforma num transtorno.
Olá, bom dia. Não fale meu nome. Faz 4 anos que eu tomo cloridrato fluoxetina, né? E eu posso um dia parar? Pergunta a pessoa. O médico deu também a pregabalina. Pregabalina ajuda na depressão, diz ela. Obrigado. A preocupação, a dúvida dela é se um dia ela poderá parar de tomar, né, a fluoxetina, né?
A gente precisaria conversar e ver quais foram os motivos da indicação, como é que está o teu tratamento, se está se sentindo bem, se a medicação tem ajudado, se a gente vai conseguir considerar que esse tempo de tratamento foi o suficiente. Então, de modo geral, as medicações elas não são prescritas para o resto da vida. Isso é uma avaliação continuada. Uhum. Então, depois de um acompanhamento que a gente vai conseguir dizer por quanto tempo que tem que tomar essa medicação. É muito importante entender que as medicações elas fazem um efeito maravilhoso, mas cada pessoa se adapta a medicações diferentes. Então, o que serve para um às vezes não serve para outro, porque o nosso corpo é complexo, cada um tem um jeito de reagir à medicação. Então, a gente precisa realmente fazer uma avaliação individualizada para conseguir responder isso.
Muito bem. Doutora Fernanda Bora, obrigado por ter vindo. Já pediram o seu telefone aqui. Foi uma das participantes que falou que tem muita tristeza e desânimo, né? E ela quer fazer uma avaliação também. A gente vai passar o seu telefone aqui. Você atende na clínica Bramassoli aqui, ao lado do Colégio Barão do Rio Branco, podemos usar como referência, né?
Isso, isso. É onde era antes o registro de imóveis.
Muito bem. Daqui a pouco eu passo aqui então o telefone para as nossas convidadas, né? Para os nossos ouvintes. E a ouvinte falou que também toma amitriptilina. Será que é fraco? Ela falou assim, está cheio de dúvidas aqui, né? Tem que fazer uma avaliação, porque é realmente, como você disse, é uma coisa muito individualizada, né?
Isso, depende da indicação. Tá? Toda medicação, a gente tem que entender que a dose, a quantidade, tudo isso depende da avaliação. Eu gosto sempre de fazer uma comparação para as pessoas entenderem como é que funciona a dose, que é como se tu estivesse tomando um cafezinho e tu tem uma quantidade de açúcar que tu coloca para dizer que o café está bom.
Uhum.
Então, a quantidade de açúcar, cada um coloca um tanto. Tem gente que nem coloca. Então, a medicação é esse mesmo tanto. A gente não consegue dizer o que, que ela é fraca ou se ela é forte. A gente tem que ver o que faz a pessoa se sentir bem.
E o pior de tudo é que algumas pessoas tomam um medicamento que depois pode sofrer uma alteração, aumentando ou diminuindo a dose, né? A intensidade. E aí elas dizem, não, olha, para mim não deu efeito, mas é que cada pessoa tem uma reação química também, né?
Isso, isso, exatamente.
E aí o profissional assim tem a liberdade e a experiência de fazer essa avaliação para saber qual a próxima ação também, né?
Sim.
Muito bem. Obrigado, doutora, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Né?
Obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes que participaram. Estou disponível, se alguém quiser lá conversar, tirar as dúvidas, rever o tratamento, vou ter muito prazer em atendê-los.
Muito bem. Para quem solicitou aqui o WhatsApp da doutora Fernanda Bora, 99157-6389. Também tem um Instagram aqui, doutora Fernanda Bora, @doutora. Doutora é abreviado, né? DRA Fernanda Bora. E o WhatsApp, repito, 99157-6389. Faça o seu agendamento, né? E ela vai lhe ajudar, com certeza. Intervalo rápido, voltamos já.